E muito boa noite a todos, mais um programa do Here's the Thing, cá estamos nós, Manuel da Costa, e ao meu lado, sempre como costume, o nosso perito principal, o Sr. Vítor Silva, do Vieira Insurance Brokers. Como sabem, ele é o CFO do Vieira, e que é uma empresa que vale a pena consultar para os vossos seguros. Eu não costumo fazer publicidade para ninguém, mas neste caso eu acho que o Vítor que merece, porque faz lá um bom trabalho, e faz um trabalho em prol da comunidade como voluntário na Magellan e outras coisas, e por isso acho que é merecedor do nosso respeito, e por isso vamos apoiar os negócios da nossa comunidade, os negócios como o Vieira, porque de resto é quase tudo fora da comunidade, e nós, se a nossa comunidade vai crescer um pouco, eu acho que devemos apoiar, como continuar a apoiar o Magellan Community Charities, que é um projeto, como sabem, que está a seguir, e não quero que se esqueçam disso. Ponham isso na vossa mente para que chegamos a um fim daqui a dois anos e meio, com um projeto que a comunidade pode ter orgulho de construir. Vamos falar de vários tópicos. Bem-vindo, Vítor. Como é que está a primavera a correr para ti?
Obrigado, Manuel. Olha, a primavera corre devagar, não é? Porque ela está envergonhada. Parecia que o inverno não queria ir embora e agora a primavera não quer vir. No entanto, permite-me que durante um minuto fale aqui um pouco do Magellan, só pelo facto que é verdade que eu tenho um pequeno papel no Magellan, mas é verdade para ser dita que o Manuel da Costa, que está aqui à minha frente, eu share, emociona quando se pode falar contigo sobre o projeto. E quem está lá em casa deve perceber que isso é o projeto de vida da comunidade portuguesa, mas também, quando se fala contigo, se percebe bem que é um projeto onde estás a pôr toda a tua energia, toda a tua sapiência, toda a tua sabedoria para que seja uma realidade, porque ainda há muito para fazer, ainda há muito para concretizar. Precisamos da ajuda de todos lá em casa e precisamos de mais Manuéis da Costa para que o projeto seja, de facto, não só uma realidade, porque ele já é uma realidade, mas também um sucesso.
Eu sou simplesmente um membro da equipa muito grande e muito boa que está a conduzir o Magellan, e espero que continuemos com muita paixão, e que nunca perdemos a nossa visão e a nossa estratégia para chegarmos lá, em conjunto com a comunidade, em conjunto com aqueles que ajudam financeiramente este projeto. E eu acho que no fim a comunidade vai ficar muito satisfeita com o que se está a fazer. Ainda este fim de semana passado estivemos na festa, no 7º aniversário do Gil Vicente.
Sim.
Muita gente a apoiar o futuro da nossa comunidade. Quem é o futuro? Os jogadores de futebol, os jovens, que foram lá celebrados. E eu dá muita satisfação ver tantos jovens a participarem numa academia e claramente os treinadores a treinarem jovens daquela maneira, que olha-se para eles e veem que têm uma atitude diferente, já têm uma atitude de responsabilidade, uma atitude de equipa, uma atitude com paixão para ganharem, e nós que estamos a fazer uma equipa para os idosos, estamos a informar e a formar da mesma forma. E por isso os meus parabéns ao Gil Vicente e também à Academia do Sporting, do Benfica e do Peniche, e outros que continuam a ensinar a nossa mocidade e a preservar aqueles costumes que nós muito, muito adoramos, e quero felicitá-los a todos pelo trabalho que fazem em prol da comunidade.
E a nossa comunidade tem muito futuro, porque os jovens que nós vimos nessa festa do 7º aniversário da Academia do Gil Vicente existem, e são luso-canadianos, têm coração e sangue português, e quem não acredita no futuro da nossa comunidade, porque o Magellan também é o futuro daqueles que fizeram o passado da nossa comunidade, mas o futuro da nossa comunidade, basta recordar-me-nos, eu recordo-me disso muitas vezes quando me quero motivar, porque realmente às vezes também aparentam-se obstáculos e muros na nossa própria comunidade. Eu quando me quero motivar, eu lembro-me do dia 13 de maio, onde vi em frente à Câmara Municipal de Toronto uma multidão de juventude a pulsar Portugal. E eu aí percebi que eram eventos como esse que podiam dinamizar e levar e catapultar a juventude portuguesa para ser comunidade. Como é ser comunidade? Ser comunidade não é só ir a um almoço e comer bacalhau e sardinhas. Ser comunidade é muito mais que isso. É expressarmos-nos em português ou não, mas expressar a vontade da portugalidade.
É um sentimento.
Isso,
é um sentimento.
Isso é que é o futuro da nossa comunidade. Eu acredito muito que a nossa comunidade tem futuro aqui.
E tu falas em 13 de maio, que é sempre uma data muito, muito importante que aí vem, principalmente para portugueses, e a sua religião. Mas vamos falar de outra data muito importante que vem para a próxima semana, que é o 25 de Abril, que vamos, como sabes, vamos celebrar 50 anos de democracia. Eu penso que, de várias formas, muitos portugueses vão celebrar isso, outros vão para a praia, porque isso é o costume em Portugal, celebrar na praia, com fatos de banho, para não haver muita celebração que se costuma fazer, não é? Mas eu acho que ainda são os mais velhos que celebram essa memória de 1974. Eu acho que os mais novos deve ser um pouco, já falámos dos mais novos antes, nas academias, eu acho que os mais novos que não têm uma certa apreciação do que realmente aconteceu em 1974, que vamos todos celebrar na próxima semana. Qual é o significado para ti que, a bem dizer, nasceste, ainda não compreendias muito bem aquele significado tão bem quando nasceste?
Para mim, que também este ano faço 50 anos, portanto, o 25 de Abril, assim, em Abril de 74, nasci em Maio.
Já estás a ver, com aquele excitamento do teu pai, fez um filho para celebrar os 25 de Abril.
Isso foi a educação do meu pai, alicerçada muito nos valores de Abril. Talvez a minha ideologia social-democrata e progressista venha exatamente do que o meu pai me ensinou, do que são os valores de Abril. E os valores de Abril o que são? Liberdade, democracia. Liberdade e democracia numa economia de mercado, onde todos possam viver bem, onde todos tenham que trabalhar para e tenham trabalho para viver bem. Isto são os valores de Abril. Agora, o que me falaste da juventude, é verdade que em Portugal foca-se o 25 de Abril nos livros de história exatamente igual ao primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques. E, portanto, como o Dom Afonso Henriques está lá longe, também o 25 de Abril está lá longe. O problema é que esses valores de Abril que foram conquistados pela geração do meu pai e que fizeram com que, por exemplo, as mulheres pudessem votar, que as mulheres antes não podiam votar, que o papel da mulher fosse valorizado, que uma mulher, por cometer um aborto, não fosse para a prisão e não fosse uma criminosa. Portanto, tudo isso se conquistou, mas tudo isso está em causa novamente. Tudo isso está em causa e fala-se em famílias tradicionais e fala-se em famílias da mulher ficar em casa a fazer a comida e não poder trabalhar. Ou seja, tudo aquilo que o meu pai me ensinou e que o meu pai se orgulhava da minha mãe não fazer, parece-me que podemos estar outra vez. Por isso, nunca como hoje, é muito importante que na escola se ensine, e também em programas como o nosso, se ensina o que é o que foi o 25 de Abril.
Há uma certa regressão, como tu sabes, em Portugal, que saiu agora um estudo em que 47% dos respondentes disseram que talvez que se precisasse, que Portugal precisava era de um líder forte, de uma forma de autocracia. Além de 80% dizerem que a preferência é que é uma democracia, outros dizem que talvez Portugal precisasse de uma forma de autocracia com um líder forte, e 70% que gostavam que fosse o que tu recomendas muitas vezes, que um governo fosse feito por pessoas que compreendessem certas técnicas, não é? Não é um governo que seja mesmo democrata, mas que seja feito de uma forma conveniente para o país e para o povo, com os talentos que fazem falta para andar com as coisas. Porque, ao fim e ao cabo, 50 anos de democracia não é muito para completamente ensinarem um povo o que é realmente uma democracia. E da forma que o país vai, com o inserimento de tanta gente estrangeira, de outras etnias a tomarem conta de certas partes culturais do nosso país, cada vez vai ser mais complicado compreender o que realmente é a democracia, o que a democracia é. E eu penso que são estes 40% que querem uma autocracia, porque lembram-se do Salazar, de uma forma ou outra. Eu acho que para um país como Portugal isso não faz falta. Além da Europa estar aí toda para a direita.
Sim, quer dizer, mas nem tanto.
Nem tanto.
É verdade que a Europa está, por exemplo, a Espanha teve eleições e realmente o Partido Popular ganhou, mas depois juntaram-se uns 7 partidos. À esquerda até foram buscar os independentistas da Catalunha, que aliás, o próprio presidente estava proibido de entrar em Espanha, fizeram ali uma
Sim.
coisa. Mas isso foi um fogo de vista, não é? Agora, a Alemanha está muito à direita também, a Itália completamente, a França está lá quase, a Inglaterra já está, ou seja, todos estão. E porquê? Porque o fenómeno imigratório não está a ser conduzido da melhor maneira.
Está a criar uma forma de racismo e proteção cultural que assusta aqueles que vivem lá. E eu acho que é uma forma deles se quererem proteger e dizerem: ei, para aí. Além que eu sou daqueles que concordo que a imigração que deve ser controlada para que não só o povo do país seja protegido, como os imigrantes e aqueles que vêm para o país sejam protegidos, porque cada um tem os seus direitos. Os direitos de uma etnia nova e de um imigrante devem ser adquiridos com o tempo para moldarem-se ao país para onde vieram. Não é fazerem uma separação ao outro país dentro do país para onde emigraram. É essa a minha visão. E eu penso que é isso que está a meter medo àqueles que aceitam os imigrantes hoje. Da forma que eles chegam ao país, com os seus protestos, com as suas reações a certas coisas, está a assustar o povo. E é isso que eu penso que está a passar.
E o problema às vezes não é a imigração e a regulamentação da imigração. Não está muito bem conseguido. Mas o problema são os refugiados.
Uhum.
O grande problema dos dois.
E aqueles que pedem asilo, não é? Asilo.
Asilo e refúgio.
Pois.
Esses são os grandes problemas. E é aí que os governos têm que pôr atenção. Porquê? Porque a maior parte deles são de países da África Subsaariana e também da Ásia muçulmana. E aqui no que nos diz respeito a nós, isso não vai muito para Portugal, mas aqui no Canadá, também há refugiados da América do Sul.
Sim, sim.
Esses refugiados têm um estatuto muito complexo. Porquê? Porque não são avaliados para o que o país precisa, não são...
E não, são refugiados.
O problema é que não são, mas para além de não serem refugiados, eles não entram no país para ser pedreiros ou para serem contabilistas. Eles entram no país porque são refugiados. E é claro que tem que haver compaixão. É claro que todos os países do mundo têm que ajudar os outros países, por isso há as diferentes convenções, mas está na hora de parar e de perceber. Se nós queremos que a extrema-direita continue a subir, com o que isso pode ser de mau para o estado geopolítico que já estamos a ver que está a ficar cada vez pior. Ainda vemos o que aconteceu no passado sábado em Israel com aquela encenação do Irão, que o Irão lançou aquilo a saber que não ia dar em nada, mas foi uma encenação e um aviso. Então nós estamos a ver o que está a passar. E se ninguém fizer nada nas Nações Unidas ou na União Europeia ou nos diferentes sítios, o mundo vai passar um mau bocado.
Mas já que falaste do Irão, o Irão é um exemplo de um país terrorista que espalha o terrorismo por todo o mundo, como nós sabemos, não é? Têm células em todo o mundo para fazerem uma destabilização de todos os sítios onde iam muçulmanos. Agora, o que eu achei interessante no ataque foi que eles não fizeram, deitaram muitos mísseis, muitos drones, etc, etc. Se caíssem todos iam causar grande coisa, grandes danos, mas ao fim e ao cabo pouco fizeram. E que disseram logo eles, isto para nós já chega, não vamos fazer mais nada se não houver retaliação, não é? Se o Israel não fizer retaliar, não é? Eles não vão mandar mais nada. Porque é que eles então fazem um ataque daqueles e dizem já chega, nós não vamos fazer mais nada? Por que será? Porque eles não querem acabar com a Gaza. Compreende-se? É isso que é o problema, é esse. Eles não querem acabar como o Gaza está a ser tudo completamente destruído. E por isso não convém mais guerra, não é? Eles vão fazer a guerra continuar de outra forma, mas diretamente viram que Israel não foi abandonado por aqueles que o estavam a avisar para não continuarem a destruir Gaza, mas todos se juntaram para proteger Israel e eles ficaram admirados.
Sim, mas há aqui duas coisas que eu quero dizer. A primeira é, e muito rápido, que o que o Irão fez foi uma resposta ao ataque da embaixada em Damasco.
Sim, sim, mas isso é, para mim depois foi secundário.
Sim, mas não se fala muito nisto, e só para percebermos. E depois há uma coisa na geopolítica mundial que começou já com o senhor George W. Bush, quando atacou e matou e foi para cima do Iraque. Até essa altura nós sabíamos perfeitamente onde estavam os aliados e os inimigos. Nós sabíamos que a Rússia estava mais ou menos neutralizada. Nós sabíamos que nesse cenário do Médio Oriente, o Iraque era um aliado nosso, quando digo nosso, dos Estados Unidos e da Europa e tal, da NATO, era um aliado do Iraque. Nós sabíamos que o Irã era o nosso adversário. Mas depois, naquela altura, ficou tão misturado que o Irã ajudou os Estados Unidos contra o Iraque é que era... Portanto, ficou ali um salgado, não é? Que confundiu um bocado. E também agora essa mistura está a ser feita. Por exemplo, o António Guterres, que é um português muito conceituado, que é o responsável pela ONU, tem tido não digo 100% pró Palestina, mas um bocadinho.
Eu acho que é mesmo quase 100% pronto. Palestina. E ele é um líder de uma organização que eu nunca vi tão fraca, que não tem reagido a nada, não reage a nada, não faz nada senão criticar, não é? E eu não sei porque é que aquilo existe, da forma que existe.
Pronto, mas só para dar o exemplo, sim, mas... Quer dizer, a ONU, se fosse há 20 anos atrás, estaria sempre só do lado de Israel.
Exatamente.
E porquê? Porque o primeiro-ministro israelita é de extrema-direita. E toda a gente sabe que o Guterres é de centro-esquerda. Então, quer dizer, a política está de tal maneira a ficar radical que os cenários geopolíticos estão-se a transformar e já não há certezas de nada. Quer dizer, nós já não temos certeza que, por exemplo, não haja um país qualquer europeu que vá suportar a Rússia contra a Ucrânia, porque também o Zelensky é de extrema-direita. E, portanto, está aqui o... E depois o Trump...
Bom, eles já... A Europa e os Estados Unidos já apoiavam o Zelensky antes de saberem que ele era da extrema-direita.
Sim, sim. Não é? Mas o que eu quero dizer é que o Trump diz que pode ser um aliado do Putin.
Sim,
não é?
Sim.
Quer dizer, isto é tudo tão complexo. Eu preferia...
Mas se fosse buscar o exemplo pior que podias buscar,
meu Deus. Mas eu buscar um que existe.
Meu Deus, foste buscar o Trump.
Mas existe. E o Trump, estamos com o risco de ser o presidente dos Estados Unidos. E se ele for, ainda vai baralhar isto tudo mais.
Bom, exatamente. Eu espero que ele vá para a cadeia e que nunca mais saia de lá. Mas... porque é onde ele deve estar. Mas o que eu digo é isto, que demos o círculo com respeito à democracia, extrema-direita, esquerda, etc. Nós já sabíamos que o Guterres era mais esquerdista do que da direita e tem governado da forma que se está a ver, não é? Nem apoia Israel, é tudo palestiniano. O Israel está... Eles concordam de uma forma, sem o dizer, que Israel está a cometer o genocídio, não é?
Eu também acho que está mal já agora.
Bom, mas tu és da mesma cor. E então, és da mesma cor do Guterres e por isso não me admira muito. Agora, eu não concordo com a violência e matar crianças e... No estádio da guerra... Sabemos que a proposta é matar. É matar soldados, destruir, para ganhar a guerra. Todas as guerras são ganhas ou perdidas dessa forma. Agora, já sabes que estão crianças e mulheres, etc., no meio, que vão morrer também. Porque, por exemplo, eu acho que o Hamas, que usa essas defesas, não é? Estrategicamente... para não serem atacados. E sabes que os muçulmanos e o Hamas fazem muitos filhos. Muitos filhos.
Eu não sou nada, nada, nada ideologista do Hamas, pelo contrário.
Okay. Pronto, e então porquê é que não protegeram as mulheres e as crianças?
Agora, o Hamas é um grupo terrorista. Agora, nós estamos a falar da Palestina, que... tem vindo a ter aldeias rodeadas com aquelas aldeias que criam os israelitas. Isso também não é justo, porque eu acho que está na hora de dizer: Israel é aqui, a Palestina é aqui, vamos fazer o Estado.
E quanta negociação já houve com respeito a isso?
Milhas.
Desde 1947 e não conseguem concordar. Porquê? Porque há mais que querem a destruição de Israel do que não querem. E então, como é que uma nação como a Israel pode existir se vai ser rodeada de outras nações ou de outros territórios que só querem destruir? Como é que tu vais negociar com uma pessoa que quer matar?
Isso é muito difícil.
E é o que está a acontecer lá.
E claro que Israel é uma história muito mais antiga do que a data que fizeste, porque já desde os princípios...
Sim, sim, mas estamos a falar do tempo do Anwar Sadat, ok? De quando ele começou. Que tu querias falar da cafia e foi o homem que começou a usar a cafia sempre para se proteger lá do que foi, mas aquilo... naquele tempo era um símbolo de cultural. O problema que existe hoje, e é o que está a passar na Assembleia do Ontário, é que o Speaker da Assembleia não autoriza a cafia dentro da Assembleia. E porquê? Porque a cafia tornou-se um símbolo cultural que está no Corão, não é? Está na Corão. para um símbolo de guerra, de protesto contra Israel, não é? Porque é por isso que hoje toda a gente a usa. Porquê é que os brancos estão a usar? Porquê é que esses protestos todos, tudo está a usar? Não é? É, já não é um símbolo cultural, é um símbolo de guerra e de protesto. E então, talvez um símbolo racista contra os judeus. E eu, de uma forma, concordo com o Ted Arnott, que talvez dentro daquela casa de democracia que não se deve apoiar.
Bom, eu não considero isso como um símbolo político.
Então, porquê é que os brancos, quando estão a protestar, põem isso no pescoço e na cabeça?
Bem, é isso. Quando estão num protesto, é como solidariedade com quem eles acham que está. Mas isso nem acho que seja um símbolo religioso, acho que é um símbolo cultural.
Cultural, mas está na Corão deles. Que
se me falam de burcas e tapar a cara completamente, eu acho que isso que é pôr abaixo o papel de uma mulher ou quem faça isso.
Bom, mas isso também é uma tradição deles, cultural, e tu estás a dizer que não deve existir.
Exatamente, na minha opinião.
Mas, agora, mas para eles é normal.
Não devia de ser.
Mas para eles é normal.
É.
Pronto.
Quanto ao usar ou não usar no Parlamento, até achei piada a posição do Sr. Ford, porque veio dar um nem porque ele também quer os votos. Da malta que tem.
O Speaker da Assembleia foi o que fez a decisão.
Sim.
Ele escreveu a carta ao Speaker para dizer para tirar aquilo. Para escrever uma carta.
Sim.
O Speaker hoje foi a votos e diz que ouviu certas pessoas a dizer não e por isso não houve unanimidade, não é? E então, continua. O que é que tu vês mal com isso?
É assim, isto é estar, tem importância perante a situação política que está a passar no Médio Oriente. No entanto, eu acho que a proibição do que quer que seja é sempre má.
E então, agora, e então tu vais levar um t-shirt a dizer o que quiseres e entrar lá para dentro e achas que eles te vão deixar?
Bom, quando se trata de um parlamento, há certas regras.
E aquilo é o Parlamento.
Tem que ser cumpridas.
E aquilo é o Parlamento.
No entanto, lá está, se essa CAFIE for considerada uma peça de vestuário simplesmente tradicional ou religiosa, não é?
Uhum.
Não há problema nenhum. Agora, se for considerada política, tem o problema das leis que tem um Parlamento, já se sabe, mas, Manuel, o que eu acho é que as pessoas, se têm isso como cultural, têm o direito a vestir-se culturalmente como entendem.
Têm direito a vestir-se e entrar em certos sítios com
eles cumpram as regras.
Eles cumpram as regras. Nós não podemos entrar em qualquer sítio como queremos, nos, se for, ou como não pode ser, e então as regras têm que ser seguidas. Nos parlamentos canadianos, como nos portugueses, não podes pôr certas bandeiras lá, o que quiseres.
Manifestares, nada.
Não podes certos simbolismos, etc, etc. E é o que é. E eles deviam respeitar isso. Mas é tal coisa. Hoje em dia não há regras, ninguém respeita as leis. Embragaram as linhas do caminho de ferro ali na Osler por duas ou três horas. Os comboios não conseguiam passar. Os mesmos protestantes a favor da Palestina. Ok, nós vamos agora autorizar tudo, seja onde for, porque o povo tem todo o direito de fazer o que é. E é tal coisa, voltamos aos 50 anos, a nossa democracia. Tem que haver leis. Tem que haver regras para tudo. Além que aqueles da esquerda, como tu, acham que tudo deve ser permitido.
Eu não acho que tudo deve ser permitido. Eu acho que deve haver sinais de trânsito onde não deve só haver o vermelho, mas deve haver o vermelho, o verde e o amarelo.
E o azul. E vamos terminar este programa. Tínhamos muito mais a falar, como tínhamos a falar do orçamento do Ontário, do Canadá, que o Sr. Trudeau deve estar de parabéns. Deve estar de parabéns e espero que durma bem, porque tive um grande sucesso com o orçamento e por isso temos que o aplaudir. E hoje já paga 17 cêntimos a mais por gasolina. Por isso, andem com os carros devagarinho, porque sabe como é, os custos são elevados. Vítor, muito obrigado.
Obrigado.
E até à próxima semana.
Até à próxima semana.